Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Ale Garcia, criei esse podcast.
I have a dream. Eles não gostam de negro.
When you wonder.
O grilo todo é a grana.
Whatever necessary.
But still like dust.
And it's a corruption.
Negro da semana.
O documentário Os Panteras Negras, a vanguarda da revolução de Stanley Nelson, lançado em 2015, abre com um antigo clipe da banda The Kylights. Pelo amor de Deus, eles cantam nesse funk de 71. Por que você não dá mais poder ao povo? Um rio de soul music de protesto percorre o filme inteiro. E a gente sabe bem que a repetição rítmica é uma das marcas do funk music. O que muita gente não sabe é que se a gente viver o bastante, a repetição de fatos se torna uma das marcas da vida. Você termina de assistir a esse documentário e, se tiver sensibilidade suficiente, tem uma compreensão madura das implicações de ser negro e sem dinheiro. E compreende que essas implicações, as opressões estruturais de ser negro em uma sociedade de pessoas brancas têm muitos caminhos para serem derrubados, mas nenhum desses caminhos se faz sem organização, muita organização. Obviamente que aquilo que eu e você julgamos como organização, para muitos pode ser visto apenas como ameaça, violência, intimidação. Cada geração constrói o seu bicho-papão e uma mídia muito interessada em alimentá-lo. Não é preciso muita investigação para se dar conta de que, geralmente, esse bicho-papão tem a pele negra. E em 1966, o bicho-papão deixava muitas pessoas de bem, cujas peles tinham uma cor diferente da cor da pele do bicho-papão, completamente apavorados. Apavorados com toda aquela organização, é só o que eu posso imaginar. Afinal, o bicho-papão tinha objetivos claros e um programa de 10 pontos com demandas. O bicho-papão tinha domínio de discurso. Ah, mas ele também tinha uma imagem dura de estilo militar que contrastava absurdamente com os ternos e trajes de domingo, que era tudo que se via em marchas de protesto até então. Isso é bem apavorante, a gente precisa concordar, né? O Bicho Papão tinha um jornal também, que detalhava os fatos daquele momento social, informava a comunidade. E nós sabemos que informação, para quem não se deseja que esteja informado, é muito, muito apavorante. Mas peraí, o Bicho Papão também afirmava e enaltecia a beleza negra e distribuía mais de 20 mil cafés da manhã por semana para nutrir crianças negras em comunidades carentes antes delas irem para a escola. Esse bicho-papão não era tão assustador, não é? Bom, confrontar o status quo é sempre muito assustador para quem está no poder, mas também é preciso quem questione, revolucione e queira mudar as estruturas de poder se o único poder que se conhece é branco. Black Power, gritou o bicho papão desde o ano em que nasceu. E é para entender essa história que nesse episódio do Negro da Semana nós vamos conhecer os Panteras Negras.
Help the people, help the people, help the people, help themselves.
Em 1966, o eterno belicismo dos Estados Unidos presenciou mais de 8 mil soldados aterrissando no Vietnã do Sul para se juntarem a uma guerra que duraria 19 anos. Enquanto isso, Jefferson Airplane organizava eventos beneficentes de rock a favor da paz. você podia ter colado seu rosto contra o vidro da loja de eletrônicos do bairro só para poder ver melhor a nova TV a cores exposta e ser impactado por Blowing the Wind, uma música que não era para ser de protesto, mas era.
Answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Jovens deveriam, mas não estavam, comemorando o fato de que a tocha do pop passou da Inglaterra para a América, de Londres para Los Angeles, graças ao Mamas and the Papas, os Beach Boys e os Monkees. James Brown estava visitando o Reino Unido pela primeira vez, mas também estava tocando pelos ativistas na Marcha contra o Medo. A música estava conectada a eventos fora da bolha da cultura pop, porque o mundo fora da bolha pop estava em polvorosa. A estratégia não violenta da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor estava sendo desafiada por organizações nacionalistas cada vez mais militantes, como a Nação do Islã, cujo porta-voz extremamente carismático, Malcolm X, foi assassinado no ano anterior. O verão de 66 foi marcado por 43 manifestos raciais. Sammy Young Jr., nesse mesmo ano, foi baleado na Alabama, entrando para a história como o primeiro estudante universitário afro-americano a ser assassinado devido às suas ações em apoio ao movimento pelos direitos civis. O país está em ebulição e a luta contra a guerra se torna cada vez mais confrontadora. No mesmo ano, a Organização Nacional das Mulheres estava sendo fundada, marcando mais uma importante organização de luta por direitos civis e a segunda onda do movimento feminista, chegando rascante pela aprovação da emenda da igualdade de direitos. Sem dúvida, este é o ano em que direitos é a palavra do ano. E foi nesse contexto que o Partido dos Panteras Negras nasceu.
Are recruiting criminals and hoodlums and encouraging them to engage in a broad range of terrorist activities. They are the greatest threat to the internal security of this country. We want to make it clear to black youth that if they want to be revolutionaries, they will be dead revolutionaries.
Eles são a maior ameaça à segurança interna do país, afirmou John Edgar Hoover, o então poderoso chefe do FBI, durante reunião em que declarou guerra aberta ao jovem partido político afro-americano, que no final dos anos 60 se atreveu a encorajar motins e confrontar a polícia. Mas antes de chegar a isso, nós encontramos os cofundadores dos Panteras Negras, Huey P. Newton, com 24 anos, e Bob Seale, com 30, como estudantes no Merritt College, em Oakland, no estado da Califórnia. Tanto Huey quanto Bob eram ativos na política do campus, ajudando a formar o conselho consultivo dos alunos, que rapidamente se dividiu entre aqueles que queriam limitar suas atividades aos programas de promoção cultural do próprio campus. E havia os outros, liderados por Huey e Bob, que queriam reunir o maior grupo que pudessem em Oakland, incluindo aí todos esses alunos, na luta pela libertação negra. Das diversas famílias de imigrantes que deixaram os Estados do Sul durante a Segunda Guerra Mundial para escapar do regime racial, mas que foram confrontados com novas formas de segregação e repressão em Oakland. Eles estavam segregados em guetos urbanos, sem emprego, sem estudo, em moradias precárias e sem qualquer representação política. Tais condições contribuíram para levantes urbanos e para o aumento do uso da violência policial como medida para impor a ordem nessas manifestações. E quem mantinha a ordem eram policiais brancos, porque os departamentos de polícia estavam repletos de brancos. Em 66, dos 661 policiais de Oakland, apenas 16 eram negros. As táticas comuns de direitos civis se mostravam incapazes de corrigir essa situação, e jovens como Huey e Bob levantavam dúvidas sobre a capacidade do movimento dos direitos civis de confrontar com sucesso tais condições, possibilitando que jovens negros pudessem ganhar não apenas direitos de cidadania formal, mas direitos econômicos e políticos reais. Foi essa divisão de objetivos e essa consciência sobre tomada de poder o que acabou levando Huey e Bob a renunciarem ao conselho, prometendo formar uma organização nova e mais radical. Não bastasse o clamor por mudança sistêmica e mobilidade ascendente para as comunidades negras e oprimidas, o estopim para que Huey e Bob decidissem entrar em ação foi tanto o assassinato de Malcolm X, como o assassinato de um desarmado jovem negro de 16 anos, chamado Mitchell Johnson, em São Francisco. Então, em 15 de outubro de 1966, eles definiram uma plataforma unificada e as suas metas foram descritas em um plano de 10 pontos, que incluía demandas por liberdade, terra, moradia, emprego e educação, entre outros objetivos importantes. Aquela organização política nascia com seu nome inspirado na iniciativa da Organização para a Liberdade do Condado de Lowndes, no Alabama, que estava promovendo os esforços de organização armada e o uso da imagem de uma pantera negra como símbolo de mobilização. Esse start aconteceu a partir da palestra de Stokely Carmichael em Berkeley, em uma conferência Black Power em 29 de outubro de 1966. Stokely Carmichael foi um importante nome do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos e líder do Comitê de Coordenação Não Violenta de Estudantes. Embora o termo Black Power tenha seu primeiro uso conhecido em 1954, no livro de mesmo nome do autor negro norte-americano Richard Wright, que cobre a sua jornada pela África, ele voltou com força a partir do discurso do político de Nova York, Adam Clayton Powell Jr., que em 29 de maio de 66 o usou na Howard University, dizendo: "Exigir esses direitos dados por Deus é buscar o poder negro." Huey e Bob decidiram adotar a Pantera Negra então como marca da sua organização, chamada Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa. Eles decidiram por uniformizar os membros com camisas azuis, calças pretas, jaquetas de couro pretas e boinas pretas. Originalmente, o objetivo dos Panteras Negras era em acabar com a brutalidade policial em Oakland, utilizando a explosiva raiva rebelde do gueto, consequência do assassinato do jovem Mitchell Johnson, utilizando isso como uma força social. Uma força que, se num primeiro momento conseguia enfrentar a polícia, também poderia se organizar em poder político. Robert Franklin Williams, que entre os anos 50 e 60 promoveu a autodefesa armada dos negros nos Estados Unidos e obteve uma licença da National Rifle Association e montou um clube de rifle para defender os negros na Carolina do Norte da Ku Klux Klan, foi uma inspiração através do livro que ele lançou em 62, Negroes with Guns. Estudando ostensivamente as leis sobre armas de fogo na Califórnia, eles organizaram patrulhas para seguir a polícia e para monitorar incidentes de brutalidade. Mas com uma diferença, suas patrulhas carregariam armas. Huey e Bob levantaram dinheiro suficiente para comprar duas espingardas a partir da comercialização do livro vermelho de Mao Zedong, comprado em grandes quantidades e revendido por 3 vezes o preço original para esquerdistas e liberais em Berkeley. De acordo com Bob Seale, eles venderiam os livros, ganhariam dinheiro, comprariam as armas e iriam para as ruas proteger uma mãe, um irmão, a comunidade dos policiais racistas. Na sua tática de patrulhamento da polícia, quando eram confrontados, os membros do partido citavam leis, provando que eles não haviam feito nada de errado e ameaçavam levar ao tribunal qualquer policial que violasse os seus direitos constitucionais. Entre o final de 66 e o início de 67, as patrulhas policiais armadas dos Panteras Negras nas comunidades negras de Oakland atraíram somente um pequeno número de membros, mas eles aumentaram a partir de fevereiro de 67, quando o partido forneceu uma escolta armada no aeroporto de São Francisco para Beth Shabazz, a viúva de Malcolm X, e oradora principal em uma conferência realizada em homenagem ao líder negro. Os Panteras Negras sempre argumentaram que essa ênfase na militância ativa, principalmente através da patrulha policial e no porte aberto de suas armas, eram necessários para proteger os indivíduos da violência policial. Mas gritos como "A revolução chegou! É hora de pegar a arma! Fora os porcos!" ajudaram a criar uma reputação dos Panteras Negras como sendo uma organização violenta. A plataforma e programa inicial dos Panteras Negras consistia em 10 pontos, mas eram 10 pontos para que os Panteras Negras queriam para os norte-americanos negros e mais 10 pontos para o que eles acreditavam, que detalhava por quê e como aqueles primeiros 10 pontos deveriam ser cumpridos. Os desejos incluíam liberdade, emprego, fim da exploração capitalista, moradia digna, educação que enfatizasse a história negra e a situação atual dos negros, também isenção do serviço militar, fim da brutalidade policial, a libertação de todos os prisioneiros negros e júris formados por pessoas negras para aqueles levados a julgamento. As crenças associadas a esses desejos eram em grande parte elaborações que justificavam as demandas e as vinculavam à exploração política e econômica de longa data sobre os negros. Essas elaborações convocaram líderes governamentais e empresariais a fornecerem soluções, mas também enfatizavam a importância do direito dos negros de se protegerem e protegerem seus interesses e garantirem seus direitos por todos os meios necessários, caso o governo e a comunidade empresarial não atendesse às suas demandas. E nisso incluía um chamado a todos os negros se armarem. A filosofia apresentada pelos Panteras Negras era uma mistura, às vezes inconsistente, mas muitas vezes sofisticada, que se inspirava quase literalmente nos parágrafos iniciais da Declaração de Independência dos Estados Unidos, nos direitos individuais descritos na Constituição e em teoria de Frantz Fanon, a partir do seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, cuja primeira edição é de 1952. Havia também em seus pontos um ataque ao sistema capitalista, análise de classe e uma atração pelo coletivismo como solução para os problemas econômicos e sociais. Ao mesmo tempo, os Panteras Negras estavam conectando a autodeterminação dos negros à autodeterminação de outros grupos marginalizados, como os pobres, mulheres e LGBTQIA+. Black maybe, or maybe it's just one. Não odiamos ninguém por causa da cor. Odiamos a opressão. Essas palavras são de Bob Seale, que juntamente com Huey, rapidamente percebeu que, embora criado como uma resposta à brutalidade policial, o Partido dos Panteras Negras deveria se expandir para defender outras reformas sociais. Entre as iniciativas da organização, eles fizeram campanha pela reforma penitenciária e de registro de eleitores. Organizaram um programa de alimentação gratuita, que incluía a doação de alimentos e um programa de café da manhã escolar em várias cidades. Esse programa especificamente teve início após a leitura de estudos sobre como as crianças que não tomavam café da manhã não tinham um bom desempenho na escola. O programa de café da manhã grátis acabou sendo uma das suas iniciativas sociais de maior impacto. Começou em janeiro de 69 em uma igreja episcopal em Oakland, em poucas semanas os Panteras Negras alimentavam centenas de crianças, com refeições nutritivas antes da escola todos os dias. Os Panteras Negras solicitaram doações de supermercados e consultaram nutricionistas para garantir que estavam oferecendo aos filhos de Oakland as refeições mais saudáveis que podiam, geralmente leite, ovos, carne, frutas e suco para cada criança. Funcionários das escolas logo disseram quanto as crianças estavam mais focadas e se saindo melhor nas aulas. E logo os postos avançados dos Panteras Negras em todo o país seguiram o exemplo de Oakland. No auge do programa, no início dos anos 70, os Panteras Negras serviam 20 mil refeições por semana para crianças negras em quase 20 cidades. Esse esforço serviu de ímpeto para os programas de café da manhã público federal que os Estados Unidos têm em vigor até hoje. Ações como essa deixam claro a necessidade de contar a história dos Panteras Negras em sua complexidade, importância e abrangência, muito além do clichê de militarismo violento a que comumente se associam as suas imagens. Suas ações eram muito mais intensas e com objetivos muito além do desafiar a brutalidade policial. Além do café da manhã grátis, o Partido dos Panteras Negras lançou mais de 35 programas de sobrevivência e forneceu ajuda à comunidade como educação, teste de tuberculose, abrindo clínicas de saúde gratuitas em uma dúzia de cidades, atendendo milhares de pessoas que não podiam pagar, além de assistência jurídica, assistência de transporte, serviço de ambulância e a fabricação e distribuição de calçados gratuitos para pessoas pobres. Em sua participação no programa Roda Viva, o rapper Emicida defendeu que o poder da transformação está vinculado à organização. Ele se referia às políticas produzidas dentro do movimento negro brasileiro. Mas ao enaltecer as conquistas provenientes da mobilização organizada, é muito fácil relacionar o poder da organização ao vertiginoso crescimento de uma estrutura que se mostrou tão organizada quanto o Partido dos Panteras Negras. Rapidamente eles cresceram de uma estrutura baseada em Oakland para uma organização internacional com sedes em 48 estados da América do Norte e grupos de apoio no Japão, China, França, Inglaterra, Alemanha, Suécia, Moçambique, África do Sul, Zimbábue, Uruguai e outros lugares. Porém, estamos na década de 60 e a luta anticapitalista dos Panteras Negras, amparada por uma perspectiva econômica socialista, suportada por uma filosofia política marxista, repercutiu, obviamente, em outros movimentos sociais nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Portanto, mesmo que o Partido dos Panteras Negras tenha encontrado aliados dentro e fora das fronteiras da América do Norte, a organização rapidamente se viu diretamente na mira do Federal Bureau of Investigation, o FBI, e de seu programa de contra-espionagem. A narrativa principal, que passou a ser adotada pela cobertura jornalística dos Estados Unidos, passou a associar os Panteras Negras a um programa racista, fascista, sectário e separatista, que justificaria em razão de ameaças à segurança nacional a sua destruição. Havia, obviamente, uma crescente ligação entre a luta doméstica de libertação negra, fomentada pelos Panteras Negras, e os opositores globais do imperialismo americano, que viam ali uma brecha. Por isso, o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, considerou o Partido dos Panteras Negras a maior ameaça à segurança nacional. Is it because I'm black? Somebody tell me, what can I do? Oh, Lord. Oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. Eles estavam lutando por suas vidas. Eles estavam lutando pela vida de seus entes queridos. Eles estavam lutando pela vida de seus filhos. Eles foram motivados pelo fato de que a comunidade negra estava sob ataque e era hora de fazer a diferença. Era hora de mudar as coisas. Essa fala é de Angela LeBlanc Ernest, cofundadora do Intersectional Black Panther Party Story Project, uma colaboração de acadêmicos e cineastas que coletam histórias, arquivam informações e moldam a narrativa das mulheres no Partido dos Panteras Negras. Is it because I'm black? As mulheres, infelizmente, não são nomes amplamente lembrados na releitura do legado dos Panteras Negras, que frequentemente evoca uma imagem hipermasculina de homens negros em casacos de couro e boinas, carregando espingardas. Mas no seu auge, em 69, elas representavam cerca de 60% dos membros e frequentemente ocupavam cargos de liderança. Vanetta Molson dirigiu os programas de sobrevivência de Seattle, Lynn French em Chicago e Audrey Dunham em Boston foram líderes locais inspiradoras. Elaine Brown tornou-se a presidente nacional em 72. Os Panteras Negras tinham uma política declarada de igualdade de gênero desde o início, num forte contraste com muitos outros grupos de esquerda da época. E as mulheres estiveram presentes em várias frentes. Algumas cuidaram de tarefas administrativas, algumas trabalharam na segurança armada, algumas serviram como organizadoras, algumas trabalharam na produção, design e distribuição do jornal The Black Panther, uma operação exaustiva de quase 24 horas. Para ativistas envolvidos nas lutas de hoje, desde mulheres que estiveram na vanguarda do movimento Black Lives Matter, ao amplo impacto e identificação com o movimento Me Too, a experiência das mulheres no Partido dos Panteras Negras oferece uma série de lições. As mulheres nos Panteras Negras desenvolveram sua própria teoria e prática interseccional em torno de questões de raça, sexo e classe. Elas enfatizaram que sua experiência de sexismo era diferente daquela das mulheres brancas, especialmente as mulheres brancas de classe média, que predominavam na liderança de algumas organizações. Independente de todos os serviços sociais fornecidos pelo Partido dos Panteras Negras, o FBI declarou o grupo como uma organização comunista e um inimigo do governo dos Estados Unidos. J. Edgar Hoover havia prometido que 69 seria o último ano do Partido dos Panteras Negras e dedicou os recursos do FBI nesse sentido. Em um programa prolongado contra o Partido dos Panteras Negras, usaram dos mais diversos artifícios. Agentes provocadores, sabotagem, desinformação e força letal para acabar com a organização nacional. Em 28 de outubro de 67, o policial de Oakland, John Frey, foi morto a tiros numa briga com Huey durante uma abordagem de trânsito no qual Huey e outro policial também sofreram ferimentos à bala. Huey foi hospitalizado em condições graves, algemado a uma maca de um quarto fortemente vigiado por policiais. Como resultado da sua hospitalização e prisão, Eldridge Cleaver assumiu a liderança dos Panteras Negras e exigiu que Huey fosse libertado. O movimento Free Huey tornou-se um grito de guerra em manifestações que tomaram as ruas. Enquanto isso, a campanha do FBI contra os Panteras Negras chegou ao seu ponto alto em dezembro de 69, com um tiroteio policial de 5 horas na sede do Partido dos Panteras Negras no sul da Califórnia e uma operação policial do estado de Illinois em que o líder do Pantera Negra de Chicago, Fred Hampton, foi morto. As medidas empregadas pelo FBI eram tão radicais que anos depois, quando foram reveladas, o diretor da agência se desculpou publicamente por usos indevidos de poder. Voltando para o caso de Huey, embora o mesmo tenha sido tecnicamente um julgamento de assassinato, foi também um dos julgamentos mais politicamente carregados da sua época, porque havia um ambiente que tomava certo de que a acusação era uma tentativa forjada de esmagar o militante. Huey foi condenado por homicídio culposo, sendo sentenciado de 2 a 15 anos de prisão. A defesa apelou em relação aos diversos erros do julgamento e a decisão da condenação só foi anulada em 71, após outros dois julgamentos. Huey Newton foi libertado, mas nem ele nem o Partido dos Panteras Negras se saíram bem nos anos seguintes. Dizimada por tiroteios policiais e conflitos internos, a adesão aos Panteras rapidamente diminuiu. Em 74, Huey se exilou em Cuba para evitar ser processado pelo assassinato de uma prostituta. Nesse período, ele nomeou Elaine Brown como a primeira presidente do Partido dos Panteras Negras. Sob sua liderança, o partido se envolveu na organização de campanhas eleitorais mais radicais, além de aumentar a influência das mulheres em papéis mais visíveis na organização. Em 77, Huey retornou do exílio em Cuba, e em 78, ele foi condenado por porte de arma ilegal. Seus estudos em filosofia social lhe renderam o doutorado em 1980, mas ele tinha problemas com álcool e drogas que se agravaram, além de diversas denúncias de violência contra membros do partido do sexo feminino, além de que teria confessado o assassinato de Betty Van Patter, ex-contadora dos Panteras, que teria praticado irregularidades financeiras e fugido. Em 22 de agosto de 1989, Huey Newton foi morto a tiros por um traficante de drogas em Oakland. Em maio de 69, três membros da sede dos Panteras Negras de New Haven torturaram e assassinaram Alex Rackley, de 19 anos, suspeitando que ele fosse um informante da polícia. Um dos três participantes testemunhou que havia recebido ordens pessoalmente de Bob Seale, que depois foi julgado e absolvido. No início dos anos 70, a estudiosa e ativista Angela Davis se tornou amplamente associada aos Panteras Negras, embora ela nunca tenha se tornado membro permanente do partido. Angela tinha, no entanto, fortes ligações com os Panteras Negras e dava aulas de educação política para eles. Entre os anos 70 e 80, as atividades do Partido dos Panteras Negras praticamente cessaram, embora o FBI tenha contribuído para o seu fim. A dissolução da liderança do partido também levou à queda da organização. Em 72, o partido desenvolveu um plano de 5 anos para assumir politicamente o controle da cidade de Oakland. Bob Seale concorreu a prefeito, Elaine Brown concorreu ao conselho municipal e outros Panteras concorreram a cargos menores. Nem Seale nem Brown foram eleitos, mas alguns Panteras ganharam assentos em comissões do governo local. Embora muitos datem a queda do Partido dos Panteras Negras a um período anterior à liderança de Elaine Brown, um grupo cada vez menor de Panteras lutou durante os anos 70. Em 1980, o número de membros do partido havia diminuído para 27 e a escola patrocinada por eles fechou em 1982 em meio a um escândalo sobre o desvio de fundos de Huey para o seu vício em drogas. Em 1988, Bob Seale escreveu uma autobiografia intitulada A Lonely Rage. Em 1998, ele apareceu na série de documentários para a televisão Cold War, discutindo os acontecimentos da década de 60. Nos anos seguintes, ele ensinou estudos negros em algumas universidades, além de ter visitado mais de 500 faculdades, compartilhando a sua experiência como Pantera Negra. Ele é interpretado pelo ator Yahya Abdul-Mateen no filme de Aaron Sorkin, O Sete de Chicago, de 2020, sobre os acusados de conspiração relacionada a protestos contra a Guerra do Vietnã em 68. Mother, there's too many of you crying. Poucos aspectos da história norte-americana são tão opacos quanto a história do Partido dos Panteras Negras. A sua incrível trajetória de ascensão e queda e o encerramento definitivo das suas atividades em 82, de forma praticamente anônima, vem sendo disputada e fixada por duas narrativas principais, a primeira narrativa sustentada pelo FBI e repercutida pela cobertura jornalística, minimiza os Panteras Negras a uma ameaça à segurança nacional. Já a segunda narrativa é sustentada por todos aqueles associados aos estudos afro-americanos e vincula os Panteras Negras a um projeto de busca da unidade e do orgulho racial. As duas narrativas são redutoras da complexidade sobre as contribuições, as convicções e as lutas dos Panteras Negras, a organização militante de poder negro mais influente da sua época. Embora haja tantas referências icônicas aos Panteras, que o diga a saudação de punhos erguidos e o imperativo de Black's Beautiful, ninguém mantém ou deve reivindicar o seu espólio, principalmente os promotores da chamada Thug Life, tão sedentos em atrelar o legado dos Panteras Negras a um sistema comercial e capitalista, tão distante da agenda e crenças do partido. Will Calhoun, baterista da banda Living Color, que viveu aquela época, disse: "A grande força do Partido dos Panteras Negras eram seus ideais, vigor e entusiasmo juvenis. A grande fraqueza do Partido dos Panteras Negras eram seus ideais, vigor e entusiasmo juvenis. Isso pode ser perigoso, especialmente contra o governo dos Estados Unidos."
Come on, talk to me, so you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Chega ao fim mais um episódio de Negro da Semana. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também @legarcia no Instagram e no Twitter. E a gente tá também no YouTube, com muitos vídeos sobre cinema, séries, música e literatura, lá em youtube.com/negrodasemana. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima.